muito boa tarde. Este é o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Sofia Rodrigues. O nosso convidado é Francisco Mendes da Silva, é dirigente nacional do CDS-PP, ex-deputado, foi deputado durante um mês no início desta legislatura, é também advogado, muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Depois deste resultado eleitoral, em que é que fica o CDS? Francisco, o que é que vai acontecer e como é que se pode salvar um partido nestas condições? E a pergunta é se o CDS corre o risco de desaparecer nestas condições depois destas eleições.
Bem, eu, assim como também pouca gente previa o resultado, pelo menos com esta dimensão, eu também sou bastante relutante em traçar cenários catastrofistas. Agora, obviamente que a situação política portuguesa mudou muito. E mudou muito desde logo porque há uma fragmentação, que não é só à direita e à esquerda, no Parlamento, que eu acho que é inevitável e veio para ficar. Porque ela tem razões, tem várias razões, que são razões mais profundas do que propriamente a crise deste ou daquele partido, e eu acho que é a continuação na política de uma segmentação que há na sociedade e no mundo, que sempre que resulta da democratização dos fluxos de informação, das tecnologias de informação, em que hoje, de facto, as pessoas, que seja nos gostos culturais, seja nos hábitos sociais, seja nos estilos de vida, seja nas noções de família, hoje em dia a vida está muito mais segmentada e, portanto, era absolutamente inviável que se achasse que um Parlamento, principalmente num regime com um sistema proporcional de listas plurinominais, que um Parlamento ficasse exatamente igual ou praticamente igual ao que era há 40 anos, quando a televisão era a preto e branco e só tinha dois canais. Eu acho que isto veio para ficar.
Como é que se explica esta derrocada do CDS?
A do CDS tem várias razões, não sei se temos tempo sequer para elas, e tem razões que são internas, há razões que são externas, há razões que são que eram inevitáveis, mas eu acho que posso tentar resumir da seguinte forma. É óbvio, parece a mim, a esta distância, mas já é óbvio há muito tempo, que o Partido Social Democrata e o CDS não iam ficar incólumes dos anos da Troika. Desde logo porque tiveram que fazer o que tiveram que fazer, ou fizeram o que tiveram que fazer, isso causou uma grande desconfiança do eleitorado, desde logo aquele eleitorado que é mais fiel ao processo eleitoral, que vai mais eleições, os funcionários públicos, os pensionistas, a fatia da população que é mais ou menos dependente de prestações sociais. E para além disso também um eleitorado de centro que sofreu muito com o aumento de impostos. Depois disso, houve também outras razões. Razões que não têm só a ver com o CDS e com o PSD. É preciso ter noção de que há uma crise nos partidos da direita, mas não há uma crise propriamente ideológica na direita, porque o Partido Socialista, de facto, e eu acho que é preciso dizer isto, colonizou o discurso da direita. Nós, quando vemos os princípios que Mário Centeno impôs à governação do Partido Socialista, por exemplo, nós percebemos que quem ganhou o combate ideológico foi a direita. Já lá vou, claro que sim, mas o que estou a dizer é que há razões que são de várias índole. A direita de facto ficou sem discurso, não porque o seu discurso tenha sido derrotado, mas porque o seu discurso foi vencedor, mas foi colonizado por outros. Nesta campanha falou-se muito, Rui Rio andou sempre a dizer que também tinha o seu Centeno. Mas a verdade, porque é que Rui Rio diz que tem o seu Centeno e porque é que o eleitorado de centro-direita gosta de Mário Centeno na sua generalidade? Porque Mário Centeno é o Vítor Gaspar de António Costa. Basicamente é isto. Mas depois, obviamente, houve erros à direita, obviamente. Houve erros no PSD porque ficou demasiado tempo à espera do diabo que não veio. E houve erros no CDS, que há alguns erros estratégicos muito focados. Deixem-me dizer o seguinte: o CDS no início do ano estava com 10% das sondagens, 9, 10% das sondagens. O CDS, com essa percentagem à distância que era das eleições, era muito provável que conseguisse, principalmente com um cenário de fragilidade relativa do partido do PSD, talvez pudesse conseguir ter a sua afirmação como nunca tinha tido. não estou a dizer passar para os 30% ou aos 20% e tal, como foi em Lisboa, mas pelo menos passar aquela barreira dos 15%, que não é necessariamente só uma barreira psicológica, é uma barreira importante tendo em conta o método de ontem, porque a partir dos 15% a 16%, os partidos têm sempre mais percentagem de deputados do que percentagem de votos, e abaixo disso é sempre o contrário, tem sempre mais percentagem de votos do que percentagem.
Então, o que é que aconteceu? Aconteceu. Desde fevereiro.
Aconteceu. Professores. Não há dúvida, não acho que isso seja...
Foi um erro de estratégia.
Foi um erro, eu não sei se foi necessariamente o erro da medida em si, se foi a gestão, o CDS tomou demasiadas dores. Veja que o PSD, por exemplo, hoje em dia, o CDS é mais visto como culpado do que o PSD, e se há culpas... Há culpas partilhadas, mas o PSD, logo na segunda-feira seguinte, ou no, mesmo na própria sexta-feira em que isto aconteceu, o PSD começou logo a sacudir a água do capote, e o CDS tentou andar num processo de controle de danos, que o que fez foi chamar a atenção mediática para o CDS sobre esse processo. Sendo que eu concordo com a Associação Cristas numa coisa, que é, a coisa foi mal explicada, mas se a coisa foi mal explicada, a culpa é nossa. Depois, isso é claro que as sondagens mostram que é claro a descida do CDS a partir daí, e que se cristaliza no resultado das europeias, que eu acho que não é só culpa dos professores, é também culpa de uma campanha que foi muito focada num eleitorado que se achava fixo.
De nicho.
Não é necessariamente nicho, é. Eu percebo a lógica. As europeias são eleições em que há muita abstenção. E há aquele princípio de que ganha ou tem um bom resultado quem conseguir mobilizar o seu eleitorado. Porque havendo a abstenção grande, quem conseguir mobilizar o seu eleitorado tem uma percentagem superior das pessoas que foram, das pessoas que foram votar. É o caso do PCP. O PCP normalmente, até aqui pelo menos, com os mesmos 350 ou 400 ou 400 mil votos, tinha 13% nas europeias, tinha 7% nas legislativas, precisamente por causa da influência da abstenção. O que isso fez foi o CDS focar-se muito a jogar plaque-laque, se quiser, mas esta estratégia tem um problema, que é, para além do problema de não fazer o partido crescer, tem um problema de tem o problema de ser muito cruel, ou seja, mostra os partidos ao espelho. E quando o CDS reparou que teve 6%, ficou a perceber que 6% é o seu eleitorado fiel, e agora se calhar até menos, porque o próprio resultado das europeias é ele próprio, gera ele próprio uma dinâmica de perda, porque as pessoas olham para ali, está um partido em perda, supostamente a desaparecer, não é a minha ideia, etc, etc, e portanto isso gerou uma incapacidade de reverter.
Mas esse resultado dos 100%, dos 6% que diz que é o espelho do eleitorado fiel, também essa reflexão que o CDS fez a seguir não resulta também de ter colocado as expectativas bastante altas, de Assunção Cristas ter vindo assumir que estava preparada e que achava que podia ser primeira-ministra?
Não vejo lógica, agora visto à distância, de facto há uma distância grande entre as ambições e o resultado. Mas eu ponho a questão ao contrário. O que é que um partido como o CDS podia fazer diferente? O CDS é um partido com vocação maioritária. Vocação maioritária no sentido, não no sentido de ganhar eleições sozinho, mas no sentido ideológico e de função no regime. É um partido com função... serve para representar em Portugal as grandes tradições da direita democrática europeia, a democracia cristã, o liberalismo, o conservadorismo. O CDS, ideologicamente, é o congénere dos conservadores britânicos, da democracia cristã de Merkel, da direita francesa tradicional nas suas várias indumentárias, do Partido Popular espanhol. Portanto, o CDS tem essa vocação. Depois, com a formação da geringonça, o que aconteceu foi que, de facto, as razões tradicionais para o voto útil desapareceram. E era o que mais faltava, que um partido como o CDS não dissesse duas coisas. Uma, já não interessa quem chega à frente. E dois, se não interessa quem chega à frente, nós estamos cá para crescer o máximo possível. Não se podia pedir outra coisa ao CDS. Eu acho que se o CDS tivesse feito o discurso contrário e tivesse este resultado, que não resulta daí, hoje em dia estava toda a gente a perguntar, mas não terá sido falta de ambição? tendo em conta as condições objetivas que mudaram, etc, etc.
Não, mas o CDS enganou-se, não é? Porque decretou o fim do voto útil e isso não aconteceu.
Não, o que aconteceu, o fim do voto útil, pelas razões pelas quais, com base nas razões pelas quais o voto útil existia, que era preciso votar no PSD para o PSD ganhar eleições, o que aconteceu foi que havia uma perspectiva de uma perda tão grande dos partidos da direita que houve uma espécie de voto útil para a salvação do principal partido da direita. O que também traz lições importantes, que é, se o CDS, e eu acho que o CDS de facto foi muito mais corroído por esse voto útil no PSD do que algumas pessoas dizem que é que foi para a Iniciativa Liberal ou para o Dr. Ventura, se o CDS é tão corroído por esse voto útil, é porque o eleitorado do CDS é um eleitorado, ou o eleitorado potencial do CDS é um eleitorado que vê o CDS e o PSD com basicamente a mesma coisa, como sucedâneos. A grande parte do eleitorado do CDS vê isso. E por isso é que eu acho que também houve uma evolução no eleitorado nos últimos 10, 20 anos, resultado também do próprio entendimento que houve para dois governos nos últimos 20 anos, que mostra que, se calhar, é preciso começar a pensar num entendimento à direita.
Muito bem. Estamos à conversa com o Francisco Mendes da Silva, dirigente nacional do CDS-PP. Vamos olhar um bocadinho para a frente. Para já, uma candidatura que já foi assumida, que é a de Abel Matos Santos, da tendência Esperança em Movimento, e duas que estão semi-em reflexão, que é João Almeida e também Filipe Lobo Dávila. Sente-se próximo de algum...
Do Abel Matos Santos, que eu obviamente conheço e com o qual tenho uma relação cordial, estou basicamente nos antípodas.
Foi o principal, um dos críticos da liderança da Associação Cristas.
O que o Dr. Abel Matos Santos costuma dizer é que pessoas como eu estão a abastardar a matriz do CDS. O que eu gosto de dizer quanto a isso é que quem está a abastardar a matriz do CDS é eu. Porque a matriz do CDS é ser o partido de Freitas do Amaral, Lucas Pires e Adriano Moreira. É o partido abrangente no centro-direita, que vai do centro à direita, sempre à direita democrática. O Dr. Abel Matos Santos tem toda a liberdade, tem toda a legitimidade para dizer para defender o que defende. Mas é óbvio que ele, até por declarações públicas, apesar de se dizer democrata cristão, o que ele representa, pelas manifestações que eu já vi dele, incluindo, e nós hoje em dia temos o benefício das redes sociais, etc., é representar em Portugal a tendência da direita, as tendências da direita, que vêm de lá de fora, Le Pen, Bolsonaro...
Mais conservadores e mais à direita.
Não digo mais conservador, sou eu.
Mais à direita.
Sim, uma direita, extrema-direita. Uma direita iliberal, digamos assim. Eu acho que nós, de facto, estamos num processo que já vem a dar muito tempo e vai continuar, provavelmente vai ser longo, de deriva dos continentes políticos. E eu acho que se vai verificar cada vez mais a diferença entre uma direita que defende a ordem liberal, as liberdades económicas, as liberdades cívicas, as liberdades políticas, e não quer sair daí, e uma direita que eles chamam, direita mais direita, não moderninha, como pelos vistos
é
outra.
E em que ficam os outros dois nomes? Não sei, mas João repare, Almeida e também Filipe Lobo Dávila.
Não, o que eu quero dizer quanto a isso é que eu estarei do lado de alguém que consiga e que diga e que queira fazer do CDS aquilo que o CDS sempre quis ser, que é um partido que federa as várias tendências da direita democrática e as várias tendências que há no CDS. Eu sou um conservador muito mais liberal do que, se quiser, se calhar, a média do CDS. Média, se bem que eu acho que há muito mais gente a pensar como eu, ou melhor, há muita gente com a qual eu me identifico no CDS do que parece. E eu, enfim, quero o João Almeida, eu conheço, desses que disse, é aquela pessoa que eu conheço melhor, tenho uma história, aliás, de vida e política com ele, sou amigo dele há 20 anos, eu acho que ele tem condições. O Filipe Lobo Dávila, não sei, também tenho uma boa amizade com ele, mas não sei ainda, não sei tanto o que é que ele pensa, né, porque sei que ele foi muito crítico da liderança da Associação Cristas. Percebo que seja intuitivo que, perante uma derrota da liderança da Associação Cristas, sejam os críticos que devam estar a seguir, mas eu gostava de ouvir mais, obviamente.
E
sente-se mais próximo então de João Almeida? Acha que ele é a pessoa
não
que
sinto
tem
mais, não mais, necessariamente mais próximo, porque eu não, mais sei que, condições eu não sei que é que o João Almeida vem defender para o CDS, não é? Mas sim, o que eu estou a dizer é que eu, do que conheço do João Almeida, do que eu conheço do João Almeida e dos seus princípios políticos, eu presumo que ele esteja a preparar para fazer uma candidatura abrangente.
E a prazo seria sempre uma candidatura de transição e de recuperação do partido, mas a prazo...
O que eu conheço do João Almeida, aliás, ele disse-o esta semana já num programa na RTP, é que ele tem a perfeita noção de que, estou a dizer, não tendo falado ainda com ele de todo sobre, entre as eleições e o momento em que aqui fala, mas o que eu ouvi dele na segunda-feira é que ele tem a perfeita noção de que a direita só regressa ao poder se se entender. Porque, repare, eu há pouco disse que, de facto, vai haver esta fragmentação. Mas a verdade é que a direita vai haver, é uma fragmentação que vai ser complicada, porque vamos ter um espectro político à direita e à esquerda muito mais identitário, panfletário e proclamatório. Vamos ter a Iniciativa Liberal a dizer que os outros são todos socialistas, vamos ter o Chega a dizer que os outros são todos, enfim, isto e aquilo, vamos ter o PSD a dizer que não tem nada a ver com o resto, mas a verdade é que só vão para o governo, isso eu aposto, só vão para o governo se forem unidos, e o que afasto por razões ideológicas e de princípio Chega, mas eu só vão para o governo se forem unidos, e essa solução de governo, tendo em conta que vai ter que articular todas estas forças, não será nem ultramontana, nem ultraliberal, nem só social-democrata, será aquilo que o CDS sempre quis que fosse a direita portuguesa. Uma direita plural, abrangente, pragmática, moderada, no centro-direita. Portanto, nós vamos andar a brincar todos, nós vamos andar todos a brincar, acho que vamos passar 2 ou 3 anos todos a brincar, a ver quem é mais puro de um lado e do outro, mas todas essas pernas do tripé vão ter que se entender quando for para haver eleições.
Então acha que a tendência agora não será um CDS mais conservador e uma espécie de...
Não sei se será, se não. Eu gostava que não fosse.
Então o que é que gostava que o CDS... Que discurso deveria ter o CDS a partir de agora?
O CDS... Eu acho que o CDS não tem que ter não tem que se desviar ideologicamente daquilo que é até agora. Não é pelo facto de ter 4,5% que eu acho que o CDS tem que imular o Chega. Se o CDS achar que deve parar, para parar o Chega, tem que ser como o Chega, para mim Chega. Não pode ser. Não pode ser. Como eu digo, o CDS não é. Eu sou muito mais liberal em muitas coisas. Economia, uma coisa horrível que se costuma dizer que é costumes ou medidas fraturantes, mas eu não gosto nada disso. Até porque eu não sou, não penso de modo igual ou no mesmo sentido em todas elas, mas eu sinto-me bem num partido que seja uma grande tenda das tendências, porque eu percebo que o meu liberalismo económico tem que ser compensado com a democracia cristã, que o meu não conservadorismo em termos de social tem que ser compensado por quem pensa as instituições como coisas que têm que ser mantidas e que têm que estar sujeitas a uma evolução orgânica e não a uma ruptura rápida. E, portanto, eu sinto-me bem aí.
Paulo Portas fez uma liderança com base em nichos, os agricultores, os pensionistas, e a Associação Cristas abandonou essa estratégia. Acha que o CDS deveria voltar a esses nichos?
O Paulo Portas liderou o CDS quando o CDS, de facto, tinha um problema de voto útil, resultava do facto de o PSD, por uma questão de dias, ter nascido antes do CDS, e as elites e o povo da direita ou do centro-direita foi primeiro para o PSD. E, portanto, o CDS, para sobreviver, o CDS não era encontrar nichos. O CDS tinha que ser ilustrativo sobre qual é que era a sua ideologia. O CDS, nós, porque somos direita, temos que defender o contribuinte. Porque somos direita, temos que defender os pensionistas, etc, etc. A partir do momento em que se forma a geringonça, como eu disse há pouco, e isso deixa de existir, o CDS estava como que de regresso a casa. Não precisava de ser tão ilustrativo em nichos, e podia ser mais... Repare, o que eu estou a dizer agora pode parecer polémico, mas na altura ninguém colocou isto em questão. Nem à esquerda, nem à direita, nem no CDS. Percebeu-se perfeitamente que o CDS tinha um caminho livre para andar. O que não se previu, a meu ver, foi e acho que também era, e também não se podia atuar a partir daí, era que a direita estivesse numa situação tão frágil no período pré-eleitoral que o medo das pessoas tenha levado a um voto útil no PSD para segurar o partido. E como lhe digo, eu acho que o CDS foi mais corroído eleitoralmente nestas eleições pelo voto que fugiu como voto para o PSD, o voto útil, do que pelos partidos à direita. Aliás, os números dizem isso sempre. As pessoas que me vêm dizer que o CDS perdeu muitos votos para que o CDS foi porque o CDS deixou de ser de direita, ou que foi bastante ambíguo nas questões mais identitárias da direita, eu pergunto. Vão ver os números do Chega. O Chega cresceu nos lugares do PCP. Em segundo lugar, as pessoas que foram para o Chega não são assim tantas. E, portanto, é esse o eleitorado que ia salvar o CDS?
É um partido que o preocupa, chegando ao Parlamento, o Chega.
Sim, eu acho que o Chega vai crescer. Eu ouvia o...
Vai crescer e vai
não sei,
confrontar não. Eleitoralmente o CDS? Pode ser um dos perigos?
Sim, o CDS e todos os outros. O problema não é o CDS, o problema é todo o regime que fica colocado em causa, de facto, pelo advento deste partido.
Vai crescer o Chega?
Vai crescer porque está a crescer onde a extrema-esquerda cresceu. E, portanto, se a extrema-esquerda cresceu, o Chega vai crescer.
E também não é uma falha do CDS ter, digamos, facilitado esse, poder ter facilitado
mas
esse
caminho. Como é que o CDS
podia
fazer? Eu percebo isso, mas o que é que o CDS havia de fazer? Passar a dizer mal dos ciganos? A dizer que propor a redução do Parlamento para 100 deputados? Dizer que são todos uma cambada de ladrões? Quer dizer, o CDS não vai entrar nessa... O CDS pode querer entrar, eu não mando no CDS. O CDS vai ter um congresso e vai decidir. Se o CDS... achar que tem que deixar de ser como é para ser como o Chega ou como a Iniciativa Liberal, sendo que eu estou muito mais próximo da Iniciativa Liberal do que do Chega e tenho até simpatia ideológica, porque faz parte de um tripé, que eu acho que é um dos tripés, eles representam um dos tripés ideologicamente do CDS, ou melhor, uma das pernas do tripé, perdão.
Como é que veio este regresso de Manuel Monteiro ao CDS?
O que é isto?
Vendo para trás e vendo agora o futuro, como é que vê esta chegada de Manuel Monteiro?
Manuel Monteiro, o problema destas coisas é que muitas vezes as questões parecem ter relevância política, mas as questões partem de um problema pessoal. O doutor Manuel Monteiro, quando saiu, enfim, eu já sei já fazer parte do CDS, o Dr. Manuel Monteiro sai depois de ter tido quase 30%, ou cerca de 30%, teve um terço de um congresso. Ele não foi escorraçado. Ele tinha uma parte do CDS com ele, uma parte importante.
E como é que se compreende muito agora mais este regresso saída, muito que toda mais, a gente já conhece?
Muito mais do que tem aquilo que hoje se diz que é a oposição interna do CDS. Quer dizer, vamos lá ver. E o Dr. Manuel Monteiro saiu chateado, aborrecido com o CDS e de mal com o CDS. De tal forma que, para tentar destruir o Dr. Paulo Portas, foi fazer um partido contra o CDS. E escreve com um programa que, aliás, foi escrito pela pessoa que agora escreveu o do André Ventura, por isso é que há uma parte que foi copy-paste. E, portanto, o Dr. Manuel Monteiro pode voltar à vontade e muito bem, até fico feliz com isso, que regressa a casa. Agora, não, às vezes parece que, quando ele diz coisas como eu já estou de bem com o CDS, espero que o CDS já esteja de bem comigo, eu acho que ele devia ter mais alguma humildade, porque há um CDS mais antigo. O Dr. Manuel Monteiro não pode achar que o partido não está, que não há um partido ainda ferido com o que ele tentou fazer ao CDS.
Para terminarmos, gostava de perguntar-lhe se vamos ter os órgãos de direção nacional reunidos em breve, do CDS. Como é que vai participar nesses órgãos? Em que termos é que vai participar? Com uma moção? O que é que vai fazer?
Ainda não sei, não tenho isso definido.
Mas vai participar num debate?
Sim, claro, tenho intenção de participar ativamente, dentro das minhas limitações. Portanto, nós vamos ter já um Conselho Nacional, já, enfim, há de ser marcado para breve, que há de marcar um Congresso. Mas esse Conselho Nacional, imagino que tenha uma parte grande de debate intenso, tenso, provavelmente, profícuo, profundo, e depois logo vejo no Congresso, também depende muito, depende muito de como as pessoas se vão colocar, mas eu quero obviamente ter uma palavra a dizer. É muito importante que esta cacofonia democrática funcione no CDS e que não vingue apenas a intriga e a especulação e o caciquismo.
O Presidente da República tem mostrado alguma preocupação com a direita democrática, que, como já ouvimos, defende que o CDS faz parte. Gostava de ouvir mais o Presidente da República em relação ao CDS e as preocupações em relação ao CDS, ou é uma coisa que não faz sentido?
Não cabe muito no meu conceito de Presidente da República, ainda que eu seja apoiante, tenha sido eleitor e seja apoiante do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, devo até dizer quanto a isso, que não sei se aquelas declarações dele na FLAD, dizendo que havia de facto uma crise da direita, basicamente dizer que a direita, tal como está, é para esquecer, não sei se isso não agravou a ideia que passou para o eleitorado, que de facto isto é, os anglófonos dizem hopeless, quer dizer que está sem, que não há esperança nisto. Eu acho que ele aí pisou o risco. Ou não, ultrapassou claramente o que deve ser um Presidente da República. Eu acho que ele deve estar preocupado e acho que tem que ter acho que tem que fazer todas as demarches que acho que deve fazer, mas acho que publicamente não tem que se manifestar.
Agradeço a Francisco Mendes da Silva, dirigente nacional do CDS, aqui no programa Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo esteve a jornalista Sofia Rodrigues. Boa tarde.
Renascença, a par com o mundo.